Agora a gente muda de assunto, porque o Senado aprovou o texto da reforma tributária. Nós trouxemos essa informação e ainda tem muitas pessoas com dúvidas sobre os impactos diretos na economia. Para entendermos os impactos desse projeto nos impostos, na arrecadação, vamos conversar agora com Patrick Mota Filho, que está com o relator do projeto aprovado no Senado, senador Eduardo Braga. Bom dia para você, Patrick.
Oi, Lani, bom dia para você, para toda a equipe do G1, todo mundo que acompanha a gente. Pois é, a gente está aqui com o senador Eduardo Braga, senador pelo MDB do Amazonas, para conversar um pouquinho para a gente sobre essa reforma tributária. Tivemos na última quinta-feira, né, a aprovação do projeto de regulamentação da reforma tributária. Passou no Senado. A grande preocupação agora, pelo menos por parte de comerciantes, por exemplo, e das federações do comércio, né, de lojistas aqui de Manaus, é essa votação dessa semana, que segundo o senador Rodrigo Pacheco, deve acontecer aí até quarta-feira, até depois de amanhã. Mas vamos começar aqui, conversar aqui com o senador, que vai explicar um pouquinho para a gente sobre essa preocupação primeiro, senador. Obrigado por ter aceitado conversar conosco. Mas que preocupação é essa? É diferente a representatividade, né? No Senado a gente tem 3 senadores por estado, na Câmara é um pouco diferente, é pela população. Então, São Paulo tem mais representantes, 70. O Sudeste tem. Exato.
Então, só o estado de São Paulo são 70 deputados. O estado do Rio de Janeiro são 56. E veja, desde quando, Patrick, a Zona Franca existe, nós sempre tivemos adversários e, em algumas vezes, esses adversários se transformaram em inimigos da Zona Franca. É o caso da Bini, que ficou muito claro na votação do Senado quando o senador Sérgio Moro, em função do lobby da Bini, estava com um destaque que acabaria com a Zona Franca de Manaus. Graças à articulação política e a Deus que está presente em todo esse processo, nós derrotamos, ele foi convencido, tanto é que no dia seguinte ele votou a favor da Zona Franca e votou a favor da reforma tributária, que não é apenas importante para a Zona Franca, é importante para todo o Brasil. E veja, você não vê uma linha escrita em lugar nenhum de que esta reforma está prejudicando qualquer região. Agora, lamentavelmente, a Federação da Indústria do Estado de São Paulo saiu neste final de semana veementemente contra a Zona Franca, a Federação da Indústria do Estado do Rio de Janeiro de igual modo, e aí nós tivemos que mobilizar as nossas entidades. E Deus de novo no processo, o presidente da Confederação Nacional do Comércio hoje é um amazonense, o Roberto Trados. A CNC saiu em defesa do comércio da Zona Franca de Manaus, a Federação da Indústria saiu em defesa das indústrias, o Centro da Indústria está hoje no UOL, está hoje no Metrópolis, no G1, enfim, em vários sites e vários jornais em defesa da Zona Franca, e assim como o CDLM, a Associação Comercial, a Federação do Comércio aqui do Estado do Amazonas. Porque, afinal de contas, o setor produtivo precisa, neste momento, fazer a sua parte.
Dito, nós, políticos... Dito tudo isto, senador, desculpa lhe interromper, dito tudo isto, passou no Senado, qual é a sua expectativa para a votação dessa semana, tendo esse apoio que o senhor está falando de várias federações nacionais?
Olha, você ainda presenciou ainda há pouco a minha conversa com o ministro Haddad, que acabou de me ligar, eu estava aqui aguardando para poder entrar. Nós estamos em entendimento com o governo federal, em apoiamento a um único ponto, que é a questão da única refinaria, que lamentavelmente no governo passado privatizaram a refinaria. A refinaria tem um passivo de R$2 bilhões de investimento tecnológico para poder ser funcional e sem o benefício da indústria da Zona Franca de Manaus, ela é inviabilizada. E esse é o único ponto pendente junto ao governo. Mas eu estou otimista junto à Câmara. Eu tive várias reuniões com o presidente Arthur Lira, tive várias reuniões com os líderes da Câmara. Eu não sou deputado, eu sou senador da República, mas sou líder do MDB a nível nacional. Usei a liderança do MDB na Câmara. O Omar é líder do PSD no Senado da República a nível nacional, também está usando a liderança do PSD na Câmara e com o apoiamento de outros partidos como Progressista, através do Hugo Mota, que vai ser inclusive o futuro presidente da Câmara, nós estamos muito otimistas e esperançosos de que teremos uma grande vitória. Deus está presente nesse processo e nós sairemos, não apenas o Amazonas, mas o Brasil, com uma grande vitória na votação do texto que sairá da Câmara dos Deputados.
Senador, na sua avaliação, qual é, como está sendo a interferência, se há, do governo do Amazonas para essa aprovação da reforma tributária? O governo se movimenta de alguma forma na sua avaliação, no apoio a isso?
Olha, eu lamento, eu não falo mal de ninguém, eu não gosto de fazer críticas, mas quando o Gilberto era governador, quando se tratava de uma questão da Zona Franca, ele era o primeiro a chegar em Brasília. Quando Amazonino era governador e se tratava de uma questão como a Zona Franca, ele era o primeiro a chegar em Brasília. Quando eu fui governador, quando se tratava da Zona Franca, não se esqueça que a Zona Franca terminava em 2013. Nós prorrogamos para 2023 e depois prorrogamos com o presidente Lula, novamente, e a presidente Dilma, para 2053. Em 2073, demos mais 50 anos para a Zona Franca. E lá estava também o então governador Omar. Lamentavelmente, nesse processo, eu, por exemplo, fui relator da emenda constitucional e sou relator da regulamentação. Eu não estive com o governador. Eu acho que isso responde a tua pergunta.
Bom, tivemos essa aprovação na semana passada. Eu queria que a gente, se eu trouxesse, né, para quem está acompanhando a gente entender perfeitamente, algumas das mudanças, as principais, que vieram em prol da Zona Franca de Manaus, que foram aprovadas no Senado, senador.
Primeiro, o 100% do crédito presumido para a indústria. Isso é fundamental para que nós possamos manter a nossa indústria funcionando. Hoje, a Zona Franca Industrial gera 125 mil empregos diretos, entre diretos e indiretos, 600 mil empregos. A Zona Franca Comercial gera 350 mil empregos diretos no varejo. No varejo. É mais do que o dobro da Zona Franca Industrial. E se nós não tivéssemos resolvido a alíquota zero do CBS com crédito presumido para o comércio, lamentavelmente, nós íamos perder esses empregos, que, somados os empregos diretos e indiretos, dá 1 milhão de pessoas que ganham a vida graças ao varejo da Zona Franca de Manaus. Portanto, indústria de comércio e serviços juntos geram 1.600.000 empregos no nosso estado,
na nossa cidade. E a gente está falando da perda de quanto desse 1 milhão, caso não houvesse a mudança que foi feita pelo senhor e pelos outros senadores também?
Ah, perderíamos aí 70% disso. Para você ter uma ideia, uma geladeira, por exemplo, você entraria numa plataforma eletrônica, vou fazer aqui uma propaganda gratuita, sei lá, Magazine Luiza. Você ia comprar uma geladeira pelo Magazine Luiza para o consumidor final em Manaus com o crédito presumido e com alíquota zero. Mas se você fosse comprar na Bemol, você não ia ter o benefício, ia ter uma diferença de 7 pontos percentuais reais no produto. Isso, obviamente, ia desempregar a Zona Franca de Manaus comercial. Nós íamos acabar com a Bemol, nós íamos acabar com a Hanson, nós íamos acabar com a Van, íamos acabar com a TV Lá, nós íamos acabar com milhares de empregos que são do varejo e do comércio. Portanto, o que nós conseguimos foi, sem dúvida, uma vitória importantíssima que precisa ser confirmada tanto na Câmara quanto pelo presidente Lula na sanção do projeto de lei.
Agora, é por isso que é importante, a gente tem vocês na ponta, né, os senadores, os deputados conversando sobre isso, mas é importante que as federações das câmaras, por exemplo, a FCDL e a CDL, que se movimentem de alguma forma. Há essa movimentação e qual a importância dela para que esse projeto tenha passado no Senado e passe na Câmara essa semana também?
Eu diria que no Senado eles foram importantes nas audiências públicas para explicar a verdade, apresentar os números, mostrar resultados de consultorias, foi mais na área técnica, não no embate político. No embate político, eu liderando o MDB, o Omar liderando o PSD e com apoiamento dos nossos técnicos e tudo, nós conseguimos vencer.
Mas agora técnica, na Câmara... A área técnica é ou deveria ser fundamental para isso.
Não, né? A área técnica é fundamental para isso, tanto é que Eu quero aqui prestar homenagem ao Tomás Nogueira, ao Afonso Lobo, ao Marcelo Pereira, ao Farid, à Ivone, que é conhecida como a japonesinha da Cefaz, que hoje trabalha no gabinete do senador Plínio Valério. Foram importantes na construção técnica da matéria. Fora isso, os consultores técnicos do Senado, que foram excepcionais, Danilo, Ricardo, Marcos, Daniel, entre outros, foram excepcionais. E eu volto a dizer, o apoiamento político do presidente Lula, o apoiamento do ministro Fernando Haddad e, finalmente, o apoiamento dos técnicos como Bernardo Api, Rony e outros do Ministério da Fazenda foram muito importantes para que nós pudéssemos chegar até aqui.
Perfeito. Senador Eduardo Braga, lhe agradeço por ter conversado conosco aqui na CBN, aqui na Rede Amazônica também. Essa conversa vai ficar salva lá no Globoplay, lá na CBN se acompanha também no youtube.com/CBNAmazônia. Senador, obrigado. Bom
Eu
trabalho,
que agradeço.
Boa semana.
Feliz Natal, próspero ano novo e que o ano de 2025 seja um ano abençoado com a Zona Franca assegurada na reforma tributária e o Brasil com um novo sistema tributário sendo implementado para garantir crescimento, emprego, renda, inovação tecnológica e inserção do Brasil no mundo moderno.
É isso, Lani. Portanto, a aprovação no Senado na semana passada e a expectativa por parte do senador Eduardo Braga é confiante, né, de que amanhã ou quarta-feira a gente tem uma aprovação também na Câmara dos Deputados. Mas, claro, a gente segue acompanhando. Lani, contigo por aí.
Combinado, Patrick. Muito obrigada pelas informações. Ao senador Eduardo Braga também, que trouxe para a gente detalhes, né, da reforma tributária que a gente vem falando tanto aqui. Claro, a gente segue acompanhando e qualquer atualização traz para você.